Oh, coisa que o vereador não é, né? Meu Deus do céu.
É, se alguém quiser visto também,
serviço, ele pode vir. 16ª reunião ordinária, 5 de junho de 2023.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça chamada dos senhores vereadores.
Lívia Teodoro dos Santos.
Presente.
Júlia Preciso Oliveira.
Presente.
Jonathan Preciso Mesquita.
Presente.
Célio Reis.
Presente.
Antônio Magalhães de Oliveira.
Presente.
Serginho Firmino dos Seus. Luiz Rogério de Las Boas.
Presente.
Elton Henrique de Lima. Emerson Nonato Silva. Senhor presidente. Emerson justificou a falta dele já pelo servidor, né, Nelson? É, ele encontra-se ausente por motivo, pessoal.
Obrigado, secretário. É, sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados e projetos em pauta sem expediente, em relação às proposições, a indicação número 33, subscrita pelo vereador Edilson Firmino de Souza. O vereador que a subscreve requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Câmara um envio de expediente ao senhor prefeito solicitando que determine a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, em conjunto com a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, que proceda ao ordenamento do tráfego de veículos na rua João Francisco Lopes, trecho em frente ao campo de futebol Anderson Martins Moraes, nos dias de jogos, permitindo o estacionamento de veículos em apenas um dos lados da rua. Por ocasião do último jogo, estacionaram veículos dos dois lados, inclusive ônibus, e assim não tinha como trafegar pelo meio da rua, e assim se faz necessário que sejam adotadas as providências aqui descritas, no mais breve espaço de tempo possível, com meio de evitar danos aos veículos ou até mesmo acidentes com maiores proporções. Nesse termo, espero a receber a sala de sessões 5 de junho de 2023. E o requerimento número 21 de 2023, subscrito pelo vereador Elton Henrique de Lima. O vereador que subscreve requer nos termos regimentais e legais, o envio de expediente para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, requisitando informações acerca das medidas da Área de Preservação Permanente, APP, na zona urbana e zona rural de nosso município, discriminando-se ainda se há uma medida a ser respeitada para fins de área não edificável. Nesse termo, espero os referimentos, sala de sessões, 5 de junho de 2023. Vamos ver, senhor presidente, as duas proposições em pauta.
Obrigado, Ranier. É, boa noite, senhores vereadores, a população que nos assiste pelas redes sociais. Então, coloco em votação a indicação de número 33. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem, por favor. Então, aprovado por unanimidade. É, requerimento de número 21. Os vereadores que são a favor permaneçam sentados e os que forem contra, favor manifestarem. Aprovado por unanimidade. É, o projeto de lei 923, os senhores vereadores terão no decorrer da semana para estudar e fazer as emendas que acharem pertinentes. É, quero deixar aqui, né, os meus pesares aos familiares, né, do Nilton, que além de meu primo, era muito meu amigo, que de uma forma muito trágica, né, nos deixou tão prematuramente, né? Quero deixar aqui meu abraço, que Deus abençoe a família, de todos, né? É, dos amigos também, mais próximos, que a gente viu hoje que ele era muito querido mesmo, né, na nossa cidade. Muitos amigos lá no velório. Então, deixo aqui o meu abraço. E também quero deixar o meu abraço e solidariedade aos familiares, né, das vítimas do acidente que teve na 265, no qual, dentre essas vítimas, teve o irmão, né, de um eminente vereador, né, da nossa cidade vizinha de Ribeirão Vermelho. Quero deixar aqui o meu abraço para o vereador e dizer também, mais uma vez, que é muito importante, né, que a gente deixe claro o perigo que é o translado de pacientes, de servidores, o translado em geral, né, porque é muito perigoso. A gente não sabe o que cada curva nos reserva, porque a gente pode conhecer muito bem a rodovia, mas não sabe quais as surpresas que o trajeto nos reserva. Então, eu vejo, mais uma vez, a importância da gente ver sobre o tratamento oncológico, né, que é de Varginha, sendo que a gente tem o hospital em Lavras, que pode auxiliar em muito e trazer menos risco, né, para quem vai fazer o tratamento, visto que daqui até Lavras, até no hospital, parece que é de 14 a 15 quilômetros, e até Varginha são 100 quilômetros. Então, a gente podia ver com carinho sobre essa questão. Agora, quero me dirigir à população, né, que nos assiste e que vai assistir depois a gravação desse vídeo. Nessa Câmara não tem nenhum vereador que seja extremista. Somos todos democráticos e republicanos quanto aos projetos que vêm para essa casa. Aqui não tem nenhum vereador brincando, aqui não tem nenhum vereador usando suas redes sociais para se autopromover, ou para atacar alguém, ou para denegrir a imagem de alguém. Todos nós, eu vou usar as minhas redes sociais, por exemplo. As minhas redes sociais, quando não é postagem de pôr do sol, é do meu trabalho, que era quando eu trabalhava na ecoterapia, no qual eu desempenhei um papel fundamental para aquela instituição. Eu não posso omitir o meu brilhante trabalho que eu desenvolvi, eu não posso ser omisso nisso, porque realmente eu levei um trabalho muito humanizado para quem usava, né, o serviço daquela ecoterapia, no qual hoje ela cresceu mais ainda e espero que possa crescer mais e ajudar mais pessoas, como aqui já se também, né, no futuro a gente pode trabalhar em prol de desenvolver uma ecoterapia aqui, sendo que a gente tem muitos usuários da ecoterapia, bem como da hidroterapia. E também dos meus trabalhos da saúde primária. Então, eu ouvi, tem muita gente reclamando que tem alguns vereadores que usam, alguns agentes públicos, não só os vereadores, que usam as redes sociais para denegrir a imagem dos outros. Eu não vejo nenhum vereador fazendo isso. Eu não vejo nenhum agente público fazendo isso. Se há, a população ela tem todo o direito de chegar para a gente e reclamar mesmo. Mas, da minha parte, eu garanto que eu não farei isso, não vou denegrir a imagem da vereadora Olívia para usar ela de escada para eu tentar subir num patamar maior. Não vou usar o vereador Banana também como palanque para me promover, jamais, e muito menos as minhas redes sociais. Então, as minhas redes sociais, há pouco tempo, há 2 semanas que eu fiz Facebook, eu nem tinha Facebook, e fiz o Facebook sim para mostrar o trabalho que a Câmara vem desempenhando. E sempre chamei os senhores vereadores para fazer o mesmo. E isso que eles fazem. Então, as nossas redes sociais estão abertas com os nossos trabalhos. E eu vou começar a publicar mais ainda os nossos trabalhos. Porque as redes sociais que a gente tem é justamente para mostrar o nosso trabalho. E não deixar com que falem que a Câmara não está trabalhando. Que a Câmara é a pior Câmara que já teve na nossa região, na nossa cidade. É uma coisa que eu discordo drasticamente, porque nós estamos estudando os projetos que chegam aqui. Obviamente que aqui não tem nenhum Deus que vai saber de todas as informações que se passa na prefeitura. Obviamente, algumas coisas a gente vai saber de forma estimada, porque, às vezes, nem o setor de compras sabe quanto vai ficar o final daquele projeto. Porque a gente, na maioria das vezes, tem que votar suplementação.
Ou eu estou errado?
Então, estamos trabalhando sério, de forma uníssona, de forma firme. E sou categórico em dizer que não temos o rabo preso com ninguém. Então, quando eu ouço que essa Câmara é a pior Câmara, ou que a gente está tentando fazer isso ou fazer aquilo, ou alguém chega e fala que a gente tem que travar um projeto ou outro, não o farei. Tenho muita tranquilidade. Não vou me exaltar mais. Vou falar com toda tranquilidade. Não o farei. Não cederei pressão nem de um lado e nem do outro. Nós não estamos aqui para fazer oposição burra. Igual a gente vê em muito cenário político, muita oposição burra. Aqui não tem nada disso. Aqui nós somos vereador Rogério, que é o meu vice-presidente, vereador Olívia, vereador Jonathan, Nico, Banana, Elton, vereador secretário, bem como Corguinho, que eu também quero deixar aqui meu abraço para ele, porque perdeu a tia, que foi uma das tias, que foi o arrimo, né, da família dele, que ajudou a criar todos os sobrinhos. Quero deixar aqui meu abraço apertado para o Corguinho. Então, não temos nenhum de nós olhando para o próprio umbigo ou tentando segurar algum projeto que seja bom para Jaci. Não tem nenhum. Aqui tem oposição, sim. A burrice. Aqui tem oposição, sim. Ao erro. Ah, Juninho, toda vez que chega um projeto, vocês aprovam. Sim. Só que por trás disso, quem tenta denegrir a nossa imagem, falando isso, trazendo essas narrativas, porque narrativa é uma mentira falada, né, dita. Então, quem traz essa narrativa a público, simplesmente não sabe o que que se passa nos bastidores da nossa política. Porque hoje a gente não tem um bastidor obscuro.
Hoje nós temos as nossas redes sociais, que a gente deixa bem claro o nosso trabalho, no qual eu quero deixar mais explícito ainda. Eu quero dizer também que nos bastidores, quer dizer, eu estava dizendo que não tem nada obscuro, tanto é que os projetos que vêm para cá, quando há algum erro de algum projeto, a primeira coisa que a gente faz é ir até o executivo, mostrar o erro, ele corrigir e mandar o projeto de novo. Por isso que não tem projeto que não foi aprovado aqui, a não ser o da taxa de lixo. E um projeto que nem chegou a vir para essa casa, porque a gente foi na prefeitura e mostrou o erro que estava tendo aquele projeto. Então ele nem chegou a vir para essa casa. Então eu, quanto presidente, eu não posso deixar ninguém denegrir a imagem dessa casa. Nós estamos trabalhando e muito. Vereador Nico e eu, incansavelmente, pedimos melhorias para os estradas rurais. Vereador Rogério, tem a pauta dele, que ele toca sempre aqui, que são os remédios. E hoje a gente vê que, pelas cobranças, realmente as coisas estão melhorando. Vereador Jonathan e o vereador Corguinho, tem a pauta deles, né, que é o esporte. O vereador Jonathan tem em comum com o vereador Elton, que é o transporte, porque são funcionários da Secretaria de Transporte. O vereador Banana tem as demandas dele. Então todos nós aqui carregamos uma bandeira. O vereador Célio também tem. A vereadora Olívia também tem a bandeira dela. Todos temos. Então, ninguém está aqui em vão. Ninguém tem essa cadeira aqui em vão. Ninguém está aqui brincando. Aqui tem pessoas sérias, honestas, no qual fomos escolhidos pela população para estarmos aqui para representar a maioria da população. Como a maioria nos escolheu, e a gente não está aqui para olhar só para o lado de quem votou no Banana, para quem votou no Nico, na vereadora Olívia, que realmente teve uma votação esmagadora em vista de todos nós. Então a gente está aqui não é para brincar. Não tem ninguém aqui para ficar brincando, para ficar atacando A, B ou C, igual a gente vive sendo atacado por um ou outro. Eu quero até pedir desculpa para 99% da população que não tem que ouvir isso, mas a gente tem, né, que desabafar. Porque, querendo ou não, ano que vem temos o quê? A eleição. E a gente tem que ter cuidado, a partir de agora, com o cenário político que será apresentado para a população. Será que é um cenário político bom? Será que é um cenário político que é produtivo? Ou será um cenário político podre? Então, mantenho aqui a minha transparência. Não nego de atender ninguém. Não deixo de responder ninguém. Quando não dá para responder na hora, eu respondo depois. Como todo mundo aqui faz, porque eu recebo mais de 1.000 mensagens por dia. E garanto que todos os vereadores aqui também recebem. E garanto que não é pouca mensagem não, gente. É muita. E a gente tenta levar com carinho toda a demanda da população ao executivo. Através de requerimento, através de indicações, ofícios. Apesar que agora... toda a documentação que eu fizer, eu vou passar em plenário para que todos os vereadores fiquem cientes, bem como a população também. Como todos os vereadores deveriam fazer também, para ficar de uma forma bem clara, para ninguém falar que está acontecendo alguma coisa escondido. E sobre os projetos que votamos, eu encaro o projeto como se fosse uma bomba. Eu não vou deixar a bomba explodir no meu colo, como nenhum dos nobres pares vereadores também deixará explodir no seu colo se for um projeto bom. Eu prefiro colocar em votação. Quem for a favor, vota sim. Quem for contra, manifesta-se e justifica o porquê é contra. E se a maioria for a favor, manda para o prefeito. Agora, se ele não executar, ninguém vai poder falar que essa Câmara está atrasando o Executivo. Ou, como foi dito certa feita, numa narrativa, né, que fomos Olívia, o vice-presidente Rogério e eu, desmentir essa narrativa no qual a Câmara estava empacando o projeto. Quem empaca é burro, cavalo, égua, jumento, essas coisas. Aqui não tem nada disso. E também não veio nenhum projeto nécio para essa casa. Nenhum projeto. Bem como também não tem nenhum vereador que é analfabeto funcional. Porque senão não estaríamos aqui. Eu, pelo menos, consigo ler, interpretar muito bem e escrever também. Não tenho dissociação mente e língua. Não tenho. Não quero falar que eu estou fechando meus olhos para os erros que tem no município, porque é notório que temos erros, sim. Mas como o erro muita gente aí já coloca, né, em pauta, e eu até agradeço, porque através das denúncias, das reclamações, é que a gente começa a melhorar o nosso município. Mas a gente não pode fechar os olhos para os erros. Não estou falando aqui de forma alguma que a nossa cidade anda 100%, porque nada é 100%. Nem Jesus Cristo agradou a Deus. Nós, meros mortais, não vamos agradar mesmo. E nem estamos aqui também para agradar todo mundo, não. Porque a minha opinião é diferente da do Rogério, que é diferente da Olívia. E aí eu tenho a minha, sou obrigado a respeitar ambos. Como ambos são obrigados a respeitar também a minha opinião. E é saudável divergir também. Então, não estamos aqui mascarando os erros que temos no nosso município. E sim falando que estamos trabalhando de forma séria. E vamos continuar trabalhando de forma séria para que o nosso município continue deslanchando. Votamos, né, Rogério, o superávit para realmente não deixar o município parado, apesar que não iria parar também, não iria ser o superávit que iria segurar algo, mas votamos para melhorar, para ajudar ao prefeito, né, a melhorar as condições do nosso município, alavancar as obras que estão paradas, a comprar mais, a comprar os veículos, equipamentos, né, a melhoria dos serviços prestados pelo nosso município. Então a gente está cobrando isso tudo. Então a gente vota a favor e também vai cobrar os resultados. Bem como amanhã, Nico e eu vamos nas estradas rurais para ver se o plano de ação está realmente sendo seguido certinho. Sendo que o vereador Nico já foi lá hoje, né, Nico? E depois ele vai falar nas palavras dele o que já tem de bom lá. Então, deixo claro à população que nos assiste que estamos trabalhando, vamos continuar trabalhando em prol da comunidade. Não estamos aqui fazendo gracinha para A ou B, e sim estamos trabalhando para todos. Pedidos aqui não é feito para beneficiar o vereador Jonathan, para beneficiar o vereador Rogério e muito menos a mim. Então, tudo que a gente traz aqui é para beneficiar o nosso público, que é a nossa população, que paga o nosso subsídio. Não só o nosso, como dos secretários e do executivo. Então, quero deixar bem claro para a população. Pode interpelar qualquer um de nós vereadores. Nós somos servidores de vocês, bem como o executivo também. Então, essa casa legislativa está de portas abertas para acolher qualquer informação, reclamação ou sugestão. Minhas redes sociais também estão abertas para quem quiser sugerir alguma coisa ou reclamar. Então, coloco a Câmara à disposição de todos. Então, por hoje, as minhas palavras são essas e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Passo a palavra franca aos senhores vereadores.
Vereador Elton, passo a palavra. Vereador Rogério Pundas.
Presidente, meus colegas vereadores, nosso
Rogério, político. Deixa eu corrigir uma coisa que eu falei aqui, que o vereador Célio me corrigiu a tempo. Obrigado, viu, vereador Célio? Mas Jesus não agradou a todos e não a Deus. Desculpa aí. Senão daqui a pouco tem um vídeo aí distorcendo as coisas que eu falei aqui.
Com certeza.
Obrigado, vereador Rogério. Sem fazer edições.
Presidente, os colegas vereadores, a nosso assessor, nossos funcionários, né, o pessoal que nos assiste aí no Facebook, nas redes sociais, a Mac está aqui presente, nos assistindo. Então é isso, presidente, o caminho é esse, né, é aprovar sim quando tem que aprovar, cobrar a hora que tem que cobrar, e falar assim, que aqui não estão aprovando nada para nós, né, estão aprovando projeto nenhum para nós, e sim, para a população. É, falar um pouco também desse acidente na 265, realmente a gente fica triste, né, com essas notícias. Aquela rodovia realmente é uma rodovia perigosa, né? Tem que ter ali um olhar especial mesmo. Quero falar também aos sentimentos da família do Newton, né, gente, que faleceu. É, que Deus dá conforto à sua família, seus pais, familiares que ficaram, né, e nessa hora difícil, né? Mas Deus dá o conforto para eles. Falar também do nosso amigo Corguinho, né? Vereador Corguinho, perdeu a sua tia, o qual foi dito já pelo presidente, né? Que foi uma tia que ajudou toda a família. Então, que também Deus possa confortar o vereador, né, Corguinho e toda a sua família. Então é isso, gente. Quando se fala de vereador, que é isso, nós estamos aqui para cobrar sim, estamos pagos para isso, né, para cobrar. Igual a gente vem sendo cobrando sempre carros, né, comprar os carros, que não está tendo carro. Tinha o dinheiro do leilão e não comprou, mas agora que Deus chegou uma notícia que vai ser comprado. Isso é muito bom, porque gera a segurança dos motoristas e dos pacientes. Por isso eu falo pacientes, que geralmente mais é a saúde que viaja, né? Então, a gente fica aí contente com essas notícias boas. E as pinturas também, as sinalizações da cidade, né? Precisa também organizar certinho, né? Até mesmo porque o mês que vem tem festa, né? E para ter festa tem que estar com a casa em dia, né? Tem que estar arrumadinho. Então, a gente pede aí organização. Né? Os remédios estão tendo remédio, sim. Faltam alguns, né? É questão de que a gente ouve que não está tendo, né? O laboratório não tem, ou às vezes não chega. Então, são coisas pequenas, detalhes, mas nós vamos arrumar isso aí, se Deus quiser, né, com isso. Porque falta dinheiro, graças a Deus, não é. porque nós votamos o projeto aqui, né, de mais quase 8 milhões, além do orçamento do prefeito. Então, dinheiro para tocar tem. Eu peço um carinho maior só para essa cirurgia que foi na justiça, igual eu tive com o prefeito hoje. Ele falou que tem que ser mesmo na justiça, né? Tem que entrar na justiça, a justiça tem que dar o ganho para estar pagando. E a gente entende, né? É, espera então que seja feita alguma cirurgia. Estou falando aqui do Wander, porque eu tive com ele no médico a semana passada. E essa cirurgia pode ser feita pelo Sinvage. Mas parece que teve um problema, entrar na prefeitura errada, mas ganhou dinheiro. Então vai transferir o dinheiro para o médico estar fazendo a cirurgia. E com isso tem muitas outras pessoas precisando, gente. Porque quando se fala de saúde, um não pode esperar, o outro é muito caro. Então nós estamos aqui para isso. Prefeitura não é para gerar lucro para ninguém, né? Prefeitura é para ajudar a população. Quem não quer ajudar a população, só que sai do cargo. Então eu penso, o meu jeito de pensar é esse, o meu acompanhamento são esses. Eu não conheço nenhum prefeito que já sei que foi preso, que foi julgado e que está não sei o quê, porque ajudou um doente a melhorar, ou a operar, ou comprar um remédio. Não conheço nenhum. Não tem nenhum preso que faz isso, né? Não é só uma prova disso. Então vamos então pedir, né, para que seja feito tudo para o nosso povo, né? Para os funcionários. É, esse mês parece que...
Doutor Rogério.
Os quinquênios.
É, só cortando você aí, o seu raciocínio. A respeito aí dos exames, a gente sabe que existem alguns que de fato precisam entrar na justiça. Só que a gente pede pelo menos que...
Os que não precisam, né?
Não, fala assim, que não recorre, né? Porque algumas vezes, né, eles acabam recorrendo, então isso não é interessante. Já que entrou na justiça, ganhou, pelo menos que não recorre, né? Mas já no passado já recorreu alguns. Então isso não é interessante, né?
Interessante. Então, gente, é isso. Esse mês, agora, parece que ia colocar tudo em dia, né? O salário do pessoal, parece que não deu tempo, né? A funcionária lá parece que não deu conta de fazer para esse mês. A questão dos quinquênios, dos triênios, não é isso, Elton? Não é isso mesmo? Então a gente pede aí um pouquinho mais lá de atenção, né? Ou põe mais alguém lá que estiver precisando, para fazer, gente, porque isso é necessário. O pessoal está com percas antigas. Né, eu acho que igual o piso, acho que o piso enfermeiro nem caiu ainda. Né?
Não, e é importante, Rogério, é isso que Vossa Excelência falou, porque eles trabalham e tem esse. É plano de carreira, né?
É plano de carreira. Tem estatuto.
Então, se tem o plano de carreira, se está no estatuto, então eu acho que não deveria nem de ter chegado nesse ponto. Né? Poderia até não ter chegado o reajuste real, né? Ah, mas a perda poderia ter sido menos. Vereador Elton, vereador Jonathan, vereador Olívia, que são funcionários públicos, sabem disso. Bem como minha mãe também é funcionária pública.
Também.
Né? Também poderia ter um salário melhor. E sendo que um dos melhores salários da nossa região, na época que eu fazia faculdade, o pessoal da cidade Circo Vizinhos falava que era
Ijaci.
Talvez seja
pela renda, né?
Presidente, mas assim, ainda está defasado os funcionários estão recebendo menos de salário, estão recebendo menos salário mínimo. Então, já era para se consertar, né?
Pois é isso que a gente está tocando aqui, porque podia nem ter, né, feito o plano de carreira, cumprido ele 100%, mas a defasagem podia ser menor.
Nós tivemos a notícia, né, que já está arrumando, espero que aconteça, né? Não ficar só.
Até a vereadora Olívia.
Os funcionários precisam de reajustar no contra-cheque.
Não, porque no, esse, chegou para mim que esse mês já estaria tudo já. Aqueles triênios que parou.
Rogério, o quinquênio.
Foi feito reajuste no piso salarial e não um complemento na folha.
Rogério, o que aconteceu? Teve o pagamento do quinquênio e foi da saúde que ficou paralisado.
Então, mas tem alguns. Não, mas tem uns outros funcionários que não foram pagos. Acho que todos.
Então,
os treinos. E para começar, o salário mínimo nunca vai ter isso, porque se não pode ganhar mais, como é que vai dar esses ganhos?
Vereador.
Sim, então, nós esperamos as respostas.
Eu acho que A gente, o presidente, poderia convidar aqui, lá do RH, né, a Bíblia, ou alguém, para dar um esclarecimento para nós. Porque fica assim, fica meio complicado. Porque não dá para entender. Que você escuta de uma pessoa uma coisa, escuta de outra diferente. Né, eu acho que aí a gente sanava todas as nossas dúvidas.
Inclusive, o vereador Jonathan, eu vou até pedir para o nosso juiz dar uma lida nesse estatuto para a gente ver se a gente muda alguma coisa nisso, porque a Câmara tem poder para estar mudando. Não tem poder de dar o aumento, mas de mudar a lei para que se dê o aumento, pode. Inclusive, dos professores, quando foi cortada a pós-graduação que eles ganhavam, foi cortado por interpretação da lei. Então, nós mudamos a lei do jeito que tem que ser, votando nela.
Boa tarde. Lembrando que o salário dos servidores são de dia. No começo da sua fala aí, você falou que estava atrasado, mas que estão atrasados são as progressões. Os salários estão em dia, sempre caindo, sempre no último dia do mês.
Não, até mesmo que também era brincadeira, né, vereador? Se atrasar o salário que está gerado todo aí, pode fechar para
gente. O dinheiro que tem, nós recebemos, tá? Tá difícil. Aqui, a Ana Paula está falando aqui que a educação também recebeu o triênio, que inclui um retroativo. E o salário base não mudou em nada, continua o mesmo.
Mas então, aonde eu friso que tem que mexer
no estatuto.
No salário base mesmo. Porque senão vira complemento na folha de pagamento. Pois é. Então, aí, na aposentadoria, não certo. Conta.
Então, Elton.
Mas aí tem o plano de carreira. Mas aí agora a gente tem que sentar junto com o nosso jurídico, né, para a gente ver se o plano de carreira, né, por que foi feito o plano de carreira? Não, não tem que ser seguido o plano de carreira? Então, se o plano de carreira é para melhorar as condições do funcionário no final da vida dele, e isso não está sendo feito, uai, então algo de errado não está certo. Então a gente tem que realmente estudar e ver aonde que está divergindo isso daí.
Aí entra a presença nossa aqui, a Câmara para estar mudando a lei, que a lei não pode mudar.
Então, mas eu falo assim, tem o estatuto para ser seguido. E também tem o plano de carreira para ser seguido.
Também,
Então, um está divergindo com o outro. Então, cabe a nós.
Educação é separado, servidores é separado.
Mas os planos de carreira são o mesmo. Para o Rogério, que é servidor da educação, para a Olivia, que é servidora da saúde, para o Jonathan, que é servidor do transporte. Então, o plano de carreira é para todos, né? O percentual, né, a porcentagem aí que deve ser. Então, mas o plano de carreira é para todos, certo? E o plano de carreira não é como complemento, e sim um salário base. Não é isso? Eu entendo, Rogério, que é o mais antigo da casa.
É isso mesmo.
Então, o que eu vejo a dificuldade de entender é por quê. Se tem que seguir o plano de carreira, se foi feito um plano de carreira, tem que ser seguido, o porquê que deixou defasar tanto? Né? Por que não foi revisto isso antes? Por que não é só de agora? Né?
E também tem os reajustes, né, anuais, que parece que não foram dados todos. Quem que falou, o livro que falou que chegou aí? Da educação? Professora? Porque tem uma professora que falou para mim que não chegou, por isso que eu estou falando. Que não deram no salário dela, não veio. Aí disse que era a Bíblia que não. Teve outros da saúde também que não. Inclusive o piso salarial ainda não pôs, né?
Então, o piso salarial
é
o piso da enfermagem. Ele vai ter que ser pago na hora que a União, né, fazer o repasse, que era o dia 10 que vai fazer o repasse. Fez o repasse.
É 10 de junho ou de maio?
10 de junho, que eles não fizeram repasse ainda a União. Dia 10 de junho, esse tá, né, a data para o repasse. A prefeitura recebendo, ela tem que passar, independente de qualquer coisa. Estou aqui para isso.
Lógico, nós estamos aqui para isso, é para fazer aquilo que tem que ser feito, né, para todo mundo. Então é isso aí, gente. Quatro anos é esse, recebemos para isso, né? Para cobrar, para fazer o que tem que ser feito. O projeto chegou bom, vamos aprovar. Tem que chamar atenção, vamos chamar. E vamos fazer pelo povo. Nós estamos aqui para isso. Né? O prefeito está ali para fazer para o povo. Ah, o lucro da prefeitura, o funcionário está em paz, está alegre. É isso aí. Então não adianta querer ficar achando que manda em tudo e faz tudo, não. Nós estamos aqui para fazer para o povo, tá certo? E essa semana eu vou dar uma estudada realmente no estatuto. Pedir o doutor também para dar uma mão para nós ver o que está de errado.
É, tem que mudar.
Para a gente ver o que muda nele para resolver.
Podemos mudar o estatuto? O doutor, né, vai analisar? Por que não? Nós estamos dando os quatro funcionários efetivos.
É verdade.
O Juninho tem a mãe dele, o Rogé tem sua esposa. O Nico tem a irmã dele. Não sei se o Banano também tem funcionário da prefeitura. Tem seu irmão. O Célio, você tem, Célio?
Tem.
Não precisa, então.
Nenhum conversado? Não, mas isso daí não é.
Mas você está aqui para somar, né, Célio?
Só para somar.
Se tem muito. É, isso é verdade. Então, nós estamos aqui sempre a favor do funcionário público. Eu sou muito a favor do funcionário público efetivo no nosso município.
Justamente, até mesmo porque todos prestam um bom serviço, né? Então, é isso aí. Então, quanto mais ajudar e quanto mais levar certinho, melhor vai ser para todo mundo. Eu acho que o estatuto aí para ser cumprido, né? Assim como o estatuto, que é mais alto. O estatuto da educação, o plano de carreira.
É, então, nós temos que sentar mesmo e ver o que a gente pode fazer para parar de divergir isso daí.
Divergir, né? Beleza.
Obrigado, gente. Obrigado, Rogério.
Vereador Antônio Nico.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, jurídico, população aqui presente, as pessoas aí que nos acompanham pelas redes sociais. Sou do Estado Rurais, o vereador Juninho da Academia. Eu estive lá hoje e, de fato, até então eles estão cumprindo, né, com aquilo que foi acertado. Eu, Juninho e o chefe do gabinete, Nelson, tivemos aí na Estrada Rural, umas três semanas atrás, né, foi feito um plano de ação e foi acertado que eles iam primeiramente arrumar a derrestada do barreiro, depois do tanque e assim por diante. Então, eu acredito que lá mais um ou dois dias eles já finalizam ali. O pessoal, bem verdade, estava bem desacreditado. A maior parte das pessoas de conversa, eles sempre falam a mesma coisa. Tem mais de 6 anos que nós estamos aí. Foi deixado mesmo, né? Ou seja, só paliativo. Então, mas agora a maioria está bem satisfeita. Eles estão fazendo um serviço lá. Tem alguns pontos que precisa melhorar um pouco, mas está ficando bom. Abriu ali a estrada bem, as partes que era preciso. As bacias lá, fez bastante. Essas caixas secas, falha, as bacias lá, fez bastante. E é lógico, sempre tem um ou outro, talvez, que ainda tenha uma certa resistência. Às vezes não quer que abra as estradas, não deixe de ser achorrada, não deixe de fazer bacia. Mas a maioria ali entendeu. Foi de acordo, então o seguinte está sendo feito. E o interessante é que alguns lugares lá, isso que eu acho que precisa acontecer, acho que o diálogo assim, é muito importante. Eles concordou de deixar abrir e a prefeitura ali concordou também assim, foi feito um acordo. Foi feito um acordo ali assim, que eles iam ajudar a arrumar a cerca, que estão fazendo isso. Os próprios da prefeitura estão indo ali, estão arrumando as cercas, né, levando ali os molhão, arame, então, assim, eles estão dividindo isso aí, então acho que é bem legal isso aí, está ficando excelente. Então a gente está gostando de ver aí, e aí vamos continuar cobrando, né, e para que não venha parar no meio do caminho, que venha concluir, terminando aqui o tanque da Graduel, que tem essa outra parte aqui também que precisa, passar três, embezal, ali o Salapieza também. Então, são estradas ali, algumas partes estão muito críticas também, que precisam, então, agilizar. Eu não digo fazer correria, pessoal, porque não é passar por cima, mas
eu acho que tem como agilizar um pouco, porque senão não dá tempo. Então, mas isso aí. E é bem verdade também, pessoal, algumas pessoas ainda têm uma certa resistência. Esse dia, do Juninho, eu conversei até com um proprietário ali perto de casa, e um lugar lá que precisava abrir um pouco, sabe, está muito estreito, mas ele não foi muito de acordo, não. Então, usa aquela questão, se abrir do fulano, eu deixo abrir do meu, né? Se o fulano concordar, eu também concordo. Está um jogando para o outro, mas pelo menos ele concordou de deixar de sair rápido, fazer as bacias, e isso já ajuda bastante. É porque, embora exista a lei que fala que é 8 metros, mas nem tudo é a base de ferro e fogo, né? Eu acho que a estrada que não é principal, talvez não tenha necessidade de abrir 8 metros, porque depois também não consegue fazer a manutenção. Mas a maior parte, pelo menos 99%, estão de acordo. Aí 1 ou 2% que ainda tem uma certa resistência.
Vereador Nico, mesmo que não seja aberta 8 metros, né, como diz a lei orgânica, mas se não tiver jeito, aqui, se ela tem 3 metros, então que passa para 5 ou 6, né, para chegar num denominador comum, porque tem gente que não vai deixar abrir 8 metros mesmo, né,
sim,
de largura, apesar que vai ficar bom. E a população tem que ver que a melhoria dessas estradas mais abertas, mais amplas, é bom para quem mora lá, né? Porque depois tem gente que fala assim, os vereadores não passam aqui, não vê o aperto que a gente passa aqui nas estradas rurais. Realmente, alguns não passam lá direto, mas outros passam sim. Eu ando de bicicleta, o Nico morava lá e tem familiar que mora lá.
Sim.
Mas se a população não abrir mão de algumas coisas para ajudar o poder público a ajudá-los, aí fica difícil também. É uma via de mão dupla, poder público e o cidadão. O cidadão tem que abrir mão de umas coisas para o poder público ajudar e beneficiá-los em outras. Obrigado, Nico.
Isso, hein? Então a gente pede a compreensão de todos, né? Para que possa entender que eles cobram assim que é boas estradas, mas também é preciso, né, aí é compreender que a vida é preciso, né? Abrir é preciso. Quando o Antônio, né, saudosa memória, há mais de 20 anos atrás, pessoal, ele fez uma manutenção aí excelente na estrada rural. Abriu mesmo todas, né? Ficou excelente, ficou ali uns 4, 5 anos ali sem precisar de dar muita manutenção. Mas depois, com o próprio tempo, né, foi se estreitando novamente, né, ou seja, não conseguiu manter, né, mas agora eu acredito que se iniciou novamente, eu creio que vai conseguir concluir aí essas obras, né. Vamos continuar com a banda apoiando, estamos aí para isso. E por hoje é só, senhor presidente, né, tenham todos uma boa noite.
Obrigado, vereador Nico.
Boa noite, senhores vereadores, servidores da casa, jurídico. Boa noite, né, Má, Jamil.
Entendi, Nico.
A população presente, né, de toda segunda-feira. Então, representando a população de Jaci também, né, que Deus possa nos abençoar no dia de hoje. Quero aqui prestar minha solidariedade, né, à família enlutada daqui de Jaci, que Deus possa confortar, né, o coração dessa família. Lógico que foi uma morte que ninguém esperava, né, e de uma forma muito triste. A família também, né, do Corguinho, né, que perdeu sua tia, que Deus possa confortar o coração deles. Também as famílias, né, de Ribeirão Vermelho, de Ipatinga e mais uma família, né, lá ali na 265. Infelizmente, mais uma família que perdeu alguém ali. E que Deus possa ajudar, né, cada um deles, e que os governantes, né, as pessoas que podem muito mais do que nós, aqui do Legislativo, podem estar olhando para a 265. Vamos levar também, né, o que a gente pode fazer,
levar a demanda para os órgãos competentes, para as pessoas competentes, para que possam fazer algo. E com tudo isso que a gente, né, viu no dia de hoje, tanto faz, né, o que aconteceu aqui de Jaci, o que acontece todos os dias, né, nós não estamos vendo todo dia, mas deve sim que acontece isso todos os dias. Somos, a gente para e pensa o quanto somos falhos, o quanto nós não somos nada no mundo em que vivemos. Mas continuamos tratando as pessoas mal, costumamos não ter empatia com o próximo, costumamos não desejar o bem ao próximo, e tem muita gente que pensa em si próprio. Não é o que eu quero para a minha vida, e acredito que nenhum dos nossos, né, nossos colegas aqui também não, nem vocês que estão aqui, mas é muito triste ver famílias, né, se acabando dessa maneira, pessoas que saem de casa com um propósito e não conseguem chegar onde tem que chegar, e vivemos no egoísmo, no achismo, no achando que podemos mais do que devemos. Mas vamos trabalhar, vamos pensar no próximo como a gente pensa em nós, como a gente pensa o que desejamos para nós, pensando bem e fazendo bem. Estamos numa cidade, né, Jaci, uma cidade tão querida de todos, uma cidade rica, uma cidade que pode muito mais do que nós temos, e deixamos nos levar, né? Às vezes algumas pessoas se deixam levar pela política, pelo eu ajudo uma só pessoa e não ajudo todas, eu administro para alguns e não para todos. É uma forma egoísta de se pensar. E Jaci tem muito para fazer para todos. Começando em todos os setores, principalmente na saúde, que é o que a gente mais precisa. Às vezes o nosso corpo está bem, mas a nossa cabeça não. Então, temos muito que trabalhar nessa parte da saúde. É igual se falar de cirurgias, né? O nosso jurídico falou assim, eles têm que recorrer. Tudo bem, tem que recorrer. Tudo bem, igual o Rogério falou, a gente nunca viu falar que foi, né, um prefeito, um secretário foi preso para estar julgando o próximo. Eu, quando secretária, fui chamada lá no promotor e ele me falou, você acha correto ajudar um e não ajudar outro? Tudo bem, não acho correto, não. Mas desde o momento que eu tenho um problema e o Nico não tem, ou vou pôr, o Juninho tem um problema, o Nico não tem um problema, e eu estou no meio, eu vou ajudar quem? Quem tem um problema. E a pessoa que não tem, agradece que está ajudando o próximo. E é assim que tem que ser feito. Então, vamos trabalhar para todos. Tem sim, tem muitas cirurgias que precisam ser feitas. Tem muitos exames que precisam ser feitos. Tem pessoas que precisam de medicamentos e não conseguem. Tem pessoas que têm que ir na Secretaria de Saúde todos os dias para buscar aquilo que é o atendimento dela, que ela precisa. Tem isso todos os dias, tem. Tem pessoas que são gratas e tem pessoas que às vezes reclamam. E as que reclamam, é as que não precisam e as pessoas que são ajudadas. As que não são atendidas, é as que aguardam, esperam e falam assim, ah, mas vai me ajudar um dia. Vai sim. Nós, né, precisamos pensar que vai ajudar. Estamos aqui hoje trabalhando em favor da nossa população. Por mais que tem pessoas que não notem isso, tem pessoas que não veem o que é o serviço de um vereador, qual que é o trabalho de um vereador, tem pessoas que agradecem. Tem o que eu faço de bom para uma pessoa, a outra está achando ruim. Mas você já pensou o que aquela pessoa recebeu? O que ela teve que fazer para receber aquilo? E assim vai ser contínuo de todos os dias. Estamos para fiscalizar, cobrar, buscar pelo direito de todos os cidadãos de Jaci. Eu estou aqui pronta para fazer isso e creio, né, que os meus colegas aqui também estão. Cada um da sua maneira, mas estão. tem o prefeito, tem o vice, tem os secretários, que também, cada um tem um jeito de pensar e cada um tem um jeito de agir com o seu trabalho. E eu espero que todos, todos mesmo, de coração, todos venham trabalhar para que Jaci possa continuar sendo uma cidade maravilhosa, uma cidade abençoada, um Ricão abençoado. É, hoje, assim, as falas, né? O Nico já falou, né, das estradas rurais, o Juninho também, né? O Elton veio dar notícia dos carros, que os servidores, né, ele, tanto ele como o John, motorista, precisam sim de ter trabalhar em segurança, como também os pacientes, né, que vão, né, para Varginha, igual o Juninho aqui mesmo falou. Temos a Santa Casa de Lavras, vamos continuar e vamos pedir para que o nosso secretário de saúde cobre dos responsáveis da Santa Casa. Se tem uma verba que é, né, passada para a Santa Casa para atender os pacientes oncológicos, por que não atender? Igual eu falei com o Juninho hoje, às vezes as pessoas que vão a Varginha e fazem o tratamento lá em Varginha, eles não querem ficar aqui, gente, sabe por quê? Porque eles não têm a certeza do que a Santa Casa vai continuar dando o tratamento para eles. E a gente vai tirar a razão deles? Não. Porque no mesmo dia que eles podem atender com um tratamento lá na Santa Casa, amanhã não vai estar mais fazendo isso. Em Varginha, eles podem contar que lá está um hospital, lá do Bom Pastor, para poder ajudar. Mas vamos cobrar, vamos conversar, né, com o nosso secretário de saúde para que ele possa, né, fazer uma intervenção lá para os nossos pacientes oncológicos de Jaci, como para os demais pacientes também que precisam de tratamento fora do município. É, a educação, vamos continuar cobrando a educação, vamos continuar cobrando, né, do esporte, cultura e lazer, da assistência social. Vamos estar fazendo o nosso trabalho como a gente tem feito aqui. Por mais que a gente não é ouvido, né? Por mais que somos taxados como chatos, como insistentes, como o não faz nada, nós estamos aqui para até, né, o último dia do ano que vem, né, que a gente tem que estar aqui, vamos fazer pelo Jaci. Eu tive, sim, né, os meus eleitores, eu nem posso falar assim, olha, quem são os meus eleitores, porque graças a Deus fui bem votado e agradeço a cada um pela confiança que depositaram em mim, mas aquelas pessoas que não fizeram, os eleitores do Juninho, os eleitores do Elton, do Banana, podem contar comigo por que precisarem, porque nós estamos aqui e eu estou aqui para trabalhar não só para um, não só para os meus eleitores, mas para todos os eleitores de Jaci, para todos os municípios de Jaci. Então, hoje é só isso, Deus abençoe a vida de cada um.
Vereador
Banana.
É, eu vou usar um minutinho das palavras do vereador Banana. Vereador Olívia, quero te dar os parabéns pelas vossas palavras, porque foram carregadas de humanidade, que é isso que o nosso setor público precisa.
Sim.
Trabalhar com mais humanidade para a nossa população. É, sobre o Hospital de Lavras, acredito que a gente tem mesmo que ir atrás do secretário, ver tudo que pode fazer para que seja, a nossa população seja bem atendida aqui, para que tenha os pacientes aqui para realmente não fechar. Porque a falta deles aqui também pode até fechar mesmo o Centro Oncológico de Lavras. Obrigado, vereadora. Parabéns.
Mais uma. Obrigado, presidente. Obrigado.
Falou nada. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, jurídico, funcionários dessa casa, aos nossos visitantes, representantes. Todos uma boa noite. Quem nos acompanha também pela rede social. Já pegando um pouco da fala da nossa vereadora Olívia, hoje mesmo, vereador, eu tive... o
dia todo, né, na prefeitura, lá na área da saúde, porque a demanda também está muito grande, né, na área da saúde. A gente vê aí que tem bastante pessoas aí doentes, né? Então a demanda está grande, até com hoje quem atendi era o Dr. Dimas, já tinha passado mais de 10 e eu tenho que atender mais 4 a mais, né? A mais, porque e ainda sobrou gente para atender na semana que vem, tá precisando mesmo. Então a gente vê que a demanda está grande, eu até falei com o secretário que se pudesse ver aí um outro tipo de melhoria, né? Um outro dia que pudesse atender para acabar com essa demanda. Porque a saúde não espera, né? Muito rápido aí as coisas podem acontecer, coisas absurdas. Quero, presidente, dar aqui os parabéns à nossa equipe de futebol, Jaci Futebol Clube. Mais uma vez, ganhou lá em Sama, de 6-0, né? E classificado já para a próxima fase, né? Agradeço ao nosso município, prefeitura, secretário de cultura e o prefeito, né, por estar ajudando. É isso que a gente quer, é isso que a gente espera do poder público, a união com as instituições, né? Então, eu agradeço. Jaci Futebol Clube está classificado, então a gente tem que levar o nome de Jaci, né? O time é Jaci Futebol Clube. Então a gente espera isso mesmo, o apoio do poder público. Nossa casa vem apoiando também, né? Desde o começo. Teve o projeto deles aqui, que foram votados já. Até hoje não concluiu, acabei de mandar mensagem para o prefeito aqui. Ele me falou que hoje ele sentou com o pessoal para resolver isso, mas aí aconteceu o acidente lá do Flávio, ele teve que sair às pressas, mas que amanhã ele me dá um retorno. Então eu agradeço também, né, o retorno do prefeito nesse caso das instituições, que a rádio também ainda está parada, né? A rádio não está funcionando por falta de recursos. Está funcionando, mas não está, né? Vamos dizer assim, que tem as músicas lá, mas não faz o que tem convenido, né? Que é o funcionário lá direto para poder interagir com o pessoal. A Zona Rural, senhor presidente, também tive quando estava perto, né? Inclusive, um carro está até difícil de
fugir.
Está até difícil de andar lá, né? Hoje a gente passa, a gente vê que melhorou bem mesmo. Então, é igual você falou, quando é para a gente cobrar algo, a gente vai cobrar. Mas quando é para a gente parabenizar também, a gente tem que parabenizar. Por quê? Porque ali tem funcionário que dedica, né? Tem um secretário que dedica, então a gente tem que parabenizar mesmo, tem que agradecer, né? A força de vontade. Eu vejo de vez em quando, no sábado, o Toninho está na zona rural, né? Trabalhando, passando ali, e a gente vem acompanhando. A gente pede um pouquinho de atenção, presidente, ali naquelas pontes, né? A gente já veio. Vem falando nas pontes ali, que não tem ali um guarda de rio, alguma coisa para proteger, e é perigoso, né? É perigoso, parece que a cabeceira da ponte está meio que destruída. Então, se for igual feito aqui no...
Também só uma partezinha, tem a lateral da ponte também que precisa fazer.
Isso, essa lateral mesmo que eu falo.
Não tem segurança.
Isso.
Principalmente aquela ali do tanque e uma que é perto do expedito. Cadê o vereador, Nico? Que poderia tirar isso?
É isso mesmo, a perda do vinho.
Ô, Nico, perto do Zinho, ali no tanque. Nico, aquela outra ponte que tem aquelas madeiras só do lado, ela perto do expedito?
É perto do Juízo. É, eu passo ali também, que a gente tem uma roça lá, então, perto do Juízo.
Então, essas duas pontes, para mim, são as que estão mais terríveis. Que é essa lá do Juízo, que eu vi, né, que tem as madeiras do lado. E aquela lá, Jonathan, onde a gente foi no primeiro ano de mandato,
uhum,
né? Que... Sim, ali eles colocaram ali uma madeira do lado, achando que vai segurar carro, pelo amor de Deus. Aí, aquela ali do Zinho, aquela ali tá horrível.
É, aquela ali pra ponte tá ruim, né?
É,
a ponte também já tá ruim.
Só concretaram ali do lado, mas...
Uma meia boca.
Colocou só umas pedras lá do lado e jogaram concreto em cima. A verdade é.
Sobre o lixo, gente, eu tive no último domingo, lá na cidade de Campbell, e fui a trabalho, né? Fui levar o pessoal lá no presídio, não, foi na... Quando interna, fugiu. Na casa de recuperação, obrigado, Sérgio. E aí o pessoal ia fazer visita, eu fui almoçar e tava andando pela cidade, né? Pegando algumas ideias. Eu vi algumas lixeiras lá de 1,10 por 40, com rodinha, com tampa. Eu tirei até foto, colega bem carregado aqui, mas vou mostrar para os vereadores. Muito bacana, entendeu? Embaixo no pé com cadeado, segurando, né, trancando, um apoio.
O caminhão mesmo pega.
Isso, exatamente. E aí, o que é tirado da praça, o que é limpado na praça, jogado nessa lixeira, o caminhão vem e recolhe. Isso na praça. Então, a gente pode dar ideia pro prefeito de colocar na praça, colocar uma lá em cima, lá na entrada, né? Colocar em alguns lugares que precisa. Então, essa ideia que a gente tem que passar para ele, eu vi lá, ficou muito bacana, né? Sobre os carros, o Elton já deu aí o relatório, né? Que já está chegando. Mas não é que eu tô chegando, não, hein? Aquele que você falou há 3 meses atrás, ó.
Vereador, eu passei informação pros demais aqui em off aqui, mas eu mesmo assumi de não só manifestar depois que chegasse.
Eu tô igual São Tomé agora, é vir pra crer.
É, isso aí. Senhor presidente, chamar um pouquinho a atenção do senhor sobre essas crianças especial. Já que os carros estão vindo, está acumulando muito na van as crianças, em especial com as mães, e aí aquela pessoa que chega de última hora, vai fazer um exame lá, vai fazer alguma coisa, então vai tudo ali junto. E aí, o que acontece, presidente? Eu trabalhei nessa área aí 2 anos, né? Eu fiz esse trajeto em 2 anos, palavras com as mães e as crianças especial, e sempre aprecia mesmo, um outro para poder encaixar. Então, eu peço a atenção de todos os vereadores presentes, que a gente vê o melhor caminho para deixar só as mães e as crianças especial em uma condução, e deixar um motorista e um carro para esse fim, que parecer que tiver que ir, entendeu? Você quer falar? Isso aí, a gente, eu tô vendo o dia a dia, né? Só que a gente respeita, porque não tá tendo veículo, mas agora chegando, eu acho que dá para poder articular aí e fazer um, né, porque as mães, coitadas, já sofrem, né, que tem que fazer ali dentro de casa, tem que cuidar do filho, tem que levar, e ainda ter que esperar alguém que, um exemplo, seja raio-x. É, tem que ficar dentro da van esperando. Então, eu acho que sim, vai ajudar muito se a gente enviar aqui para poder ajudar essas mães. E também vai ajudar a pessoa que vai para outros fins, né? Que aí. Meu nome, né? Já. Então, aí o seu presidente está marcando aí. Então a gente pede com carinho. É, sobre o culpado, né? Eu não sei se chegou alguma coisa daquela data aqui que a gente mandou para o Ministério Público. Não chegou nada, não, né, doutor? Não, né? Então, é aquilo mesmo. Ruim, quase ruim, mas está ruim. Então, você vê aí que. Um minutinho, você vê aí que vai lá, corta. Mas coloca mais um quebra-mola lá, né? Aonde cortou. Então tem que fazer o serviço certinho pra não causar transtorno, né? Então, hoje é só isso mesmo, seu presidente. Uma boa noite a todos. Fico todos com Deus.
Boa noite, vereador Jonathan. Sobre a van, eu tive uma conversa com o prefeito. No qual apresentei para ele, né, essas limitações no transporte, porque já tinha recebido algumas reclamações. E graças a Deus, nessa mesma época, veio a Jacir Vitório Júnior, deputado estadual, no qual ele... o vereador Nico estava aqui, né, Nico? No qual ele deu para Jaci uma academia, né, do ar livre de 50 mil e eu não esperava esse presente que ele deu para Jaci, que é uma van também, no qual, em conversa com o prefeito, eu pedi para ele deixar essa van que o Vitório Júnior vai dar para Jaci, para deixar ela única exclusivamente para esse público. Porque realmente essa demanda chegou até a mim e eu levei até o prefeito, porque a gente não pode misturar mesmo os públicos, porque quem vai fazer exame ou passar no médico e quem vai fazer um tratamento, né? Tratamento de rotina, justamente. Então, eu acho muito importante que quando essa van chegar, que não é fácil, primeiro vem a burocracia, né, os documentos, para depois a van vir. Acredito que uns 2 ou 3 meses e meio, né, Rogério? Para ela chegar, mas com a aquisição dos novos carros que podem chegar até semana que vem ou na outra, a gente pode diminuir sim o sofrimento dessas crianças e dos responsáveis que vão com eles.
O mais imediato, né?
É.
Vereador Sérgio do Espetinho.
Obrigado, senhora ex-presidente. Boa noite, presidente, demais vereadores. Doutor Ederson, servidores da casa. Nossa população que está representada pelo Maio Jamil, que estava ali, né? Já foi embora. O pessoal do Facebook. Tem o Jeremias aí também, né, Jeremias? Você deve aqui, ô, senhor presidente. Gostaria de falar aqui, o pessoal da Estrada Rural parece que sim, está empenhado, tem acompanhado aí. Nunca esteja, mas toda hora encontro com eles aí, indo pra lá e voltando. Parece bem empenhado, igualzinho o Jonathan disse, chega aí no sábado também, você tá vendo aí a correria dele, do Toninho. Tá de parabéns, Deus quiser continuar desse jeito aí.
Ou seja, só não pode terminar um serviço e ir pra outro e depois abandonar tudo, né? Tem que fazer a manutenção preventiva. E senão acaba tudo de novo.
Dando sequência, né? Como diz o Nico, se quiser.
Mas eles vão seguir agora o plano de ação. Aí o plano de ação é começar e terminar aquele lado, para depois começar e terminar ali, do embezal até lá na Boca da Mata. Sério, eu quero frisar também, vereador Nico e eu, quando a gente foi lá, a gente viu que quando a gente chega na rodovia. Ali eu não sei se a gente tem que ir lá no DR ou se a prefeitura pode cortar um pedaço daquele barranco para aumentar o campo de visão de quem está saindo,
saindo ali do...
né? Porque senão a gente não consegue ver direito quem está subindo nem quem está descendo. Aí acontece aquela tragédia que aconteceu ali.
Eu acho que a prefeitura pode...
Como ali faz parte do DR, né? Então eu acho que tem que pedir uma autorização. E a gente pode fazer uma comissão aqui e até o DR em Divinópolis pedir até para fazer um acostamento ali onde tem as tampas. Por quê? E também ali perto da Rodolatina. Porque os caminhões, eles entram direto. Eles saem da rodovia ali e entram direto no posto ou direto lá nas tampas. Aonde isso também pode trazer um acidente, porque quem está descendo pode entrar cortando ali sem saber que o caminhão lá na frente vai entrar nas tampas ali, onde ele tem que encostar primeiro à direita e depois entrar nas tampas. E a mesma coisa ali na Rodolatina, que é um caso grave, corriqueiro, e que se não corrigir isso, pode trazer um transtorno muito maior. Obrigado, Sérgio.
Por nada, aproveitando o gancho aí, senhor presidente, ali na Rodolatina, muitas das vezes, é só de consciência do próprio motorista. E aconteceu isso comigo, já aconteceu com um monte de gente, eu acredito. Inclusive o Mato vai falar lá na tela, já foi. Já aconteceu com você também, né, mas já presenciou muitas das vezes. Eles vêm, como eles são os maiores, e chegam e entram e não querem nem saber.
Sim.
Eu acho que, por exemplo, ali na tampa que o João acho que é o responsável, devia conversar com o motorista para tomar muito cuidado, porque essa semana houve um acidente lá na Rodolatina, tem o chefe lá, o chefe está vendo que está fazendo isso, deveria orientar eles assim, se eles fizerem isso, vai tomar uma advertência, se insistir vai ser desligado da empresa. Aproveitar também, você tocou no assunto do BR aí, senhor presidente. Se possível, com a ajuda de todos, inclusive do executivo, se pedir para eles, o Nelson já fez para mim, parece um requerimento, né, Nelson, ou indicação, para pedir para o PTR que, se possível, eliminar aquele trevo ali da carro ali, porque aquilo ali de noite a visibilidade é bem ruim. Principalmente agora com essa serração, chuva, é bem precário. Você vai lá agora de noite e fala que bagunça que está. Você não consegue achar o trevo. Nós que moramos aqui, não é tudo bem, não encosta lá.
A gente acompanha. Uma vez aconteceu um caso ali comigo que estava com uma neblina e eu fui acompanhar a faixa da direita.
Da direita.
E acabei subindo lá no trevo.
Já tem o acidente ali.
E o negócio é sério. E não é na vaiada, não. O negócio é que a gente vai acompanhando ali a faixa, né, da direita, faixa branca. Aí na hora que a gente assusta, já está em cima do trevo. E nesse dia, não foi só essa vez que aconteceu comigo, mas nesse dia realmente estava vindo um carro na mão de vinho, né, cruzando ali, e o carro estava com farol alto. Então, com a neblina e o farol alto de lá para cá, eu fui olhar a faixa e acabei subindo na faixa. Graças a Deus que não tinha ninguém ali. Né, subindo no canteiro, graças a Deus que não tinha ninguém ali e nenhum caminhão vindo também, porque meu carro parou ali na hora que desce do outro lado.
Ali é bem, a situação é bem complicada ali, viu? Se possível, vocês dão uma força e alguém ir lá também comigo, eu ficaria grato.
Essa semana ainda lá no DR levar suas demandas, tanto do acostamento, né? Pedindo para cortar aquele barranco ali, pedindo a permissão, porque a própria prefeitura pode ir com a máquina ali e fazer a limpeza da lateral para os caminhões encostar ali para deixar o fluxo...
Isso. Ali no frente do vão, hoje não tem, né? Tem muito, é bem ruim, mas pode fazer isso que o senhor falou. Lá em frente à Rodolatina, agora eles arrumaram lá. Lá dá para os caminhões que estão descendo, agora dá. Opa, vou guardar aqui. Mas aquilo lá que eu te falei, quando eles dizem que eles são maiores, eles não estão nem o carro pequeno que...
Mandam um ofício para a Rodolatina, alertando eles, né, sobre o que está acontecendo, porque já que a gente tem que primar pela segurança dos munícipes, e pela nossa também, que a gente passa lá todo dia, então é importante a gente fazer um ofício e mandar para lá.
Verdade.
Né, falando sobre... o que está acontecendo. E também, mais uma vez, fazer um ofício, mandar para Camargo, para eles verem os caminhões que estão saindo sem lona de lá, para sujar menos as nossas rodovias.
As nossas rodovias, né? Já nessa mesma linha aí, nós fomos lá, mas eu não sei se é a responsabilidade, mas eu acho que é do DR. Pedir eles para ajeitar o ponto de ônibus. Agora não sei se é ele, se é São Cristóvão, se é a Futuro. Lá no trevo da UFLA, se tiver de sol, beleza. O estudante sai, fica levando o ônibus, mas em tempo de chuva, quando você já sai de casa, com chuva você leva um sombrinho, mas quando você sai de casa, sai cedo, 7 horas da manhã, quando é meio-dia, está chovendo, aí a pessoa vai esperar um ônibus como? Debaixo de chuva lá, porque não tem outro lugar, não tem nada. Cantinho do céu, não tem um acostamento para o ônibus, quem está vindo lá para cá também não tem. O ônibus para praticamente em cima da pista, podendo correr um acidente lá, né? Pode ser assim, eu tenho Deus que vamos lá, pode ser que dá um acidente tranquilo, mas pode ser que dá um grave, igual assim aconteceu hoje, né? Aí, se possível, né, se depois, durante a semana, se fizer para nós os tantos aí.
Eu estou anotando aqui.
Vocês estavam falando mais cedo a respeito do salário dos servidores aí, eu não tenho ninguém na família não, mas dou total apoio que seja acertado os direitos dos trabalhadores aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sobre a sinalização da cidade. Infelizmente fizeram um quebra-mola ali em frente à oficina do Sandrinho essa semana. Um quebra-mola não, fez uma montanha lá que talvez se pegasse aquele asfalto lá dava para saltar a rua do Nolemi. E deixou do jeito que ninguém está chegando. Dizem que ia pintar. Vai pintar assim, agora hoje era uma formação já de primeira mão, o caminhãozinho de pintar já chegou aí. Iria começar hoje, mas ele estragou no meio do caminho. O motor disse que não vai começar hoje, nem amanhã e nem talvez amanhã, porque a peça que estragou vai ficar.
Então, ô Sérgio, mas quando faz o quebra-mola não tem, o pessoal não está acostumado, entendeu?
Uhum.
Aí não pinta. Aí o pessoal está de freada, tá cheio de
tudo. Parece que quando semana passada nós falamos de quebra-mola que tinha que aumentar alguns. Mas é que lá foi demais, né? Então.
Aquele perseverado.
É que ele é pessoal, precisa não entrar, que o pessoal passa ali sem.
Aquele indo pra serra ali, ó.
Com o Chico. O pessoal já não respeita mais, jeito que vem, ponto aí, passa, né? Senhor presidente, por hoje é só, agradeço pela oportunidade aí, muito obrigado, boa noite a todos aí.
Obrigado, vereador Célio. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, população que nos assistiu. E fiquem, por gentileza, antenado no que tramita na Câmara, pois os projetos que vêm para cá é para melhoria do serviço para a nossa população. Então, obrigado a todos, uma boa noite e que Deus abençoe a todos os lares do nosso Jaci.